Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, em onda curta, nos 13.630 e nos 15.115, e depois das 18h às 18h30, em 1530 e em onda curta 13.630 e 15.115. No telemóvel pode ouvir-nos no m.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, e como sempre, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Os ouvintes de Angola vão estar em diálogo com a nossa convidada de hoje, que é a Luísa Rogério. Ela dirige o Sindicato Nacional de Jornalistas de Angola, portanto uma boa oportunidade para se falar da informação. Antes disso, contudo, vamos às notícias. No Paquistão, a polícia disse que o procurador que investigava o assassinato em 2007 da antiga primeira-ministra Benazir Bhutto foi ele próprio assassinado a tiro em Islamabad. Shadur Zulfikar foi assassinado por homens que se faziam transportar numa motocicleta. No Bangladesh, o ministro das Finanças disse que o desmoronamento de uma fábrica em que morreram pelo menos 500 pessoas não é um caso muito grave. O ministro disse que o desmoronamento do complexo tinha sido um acidente e não estar preocupado com a possibilidade de investidores estrangeiros na indústria têxtil deixarem o país. A oposição de Síria diz que dezenas de pessoas foram massacradas numa aldeia no noroeste do país. O Comitê para a Proteção de Jornalistas confirmou que Angola é o pior país africano de língua portuguesa em termos de liberdade de imprensa. Cabo Verde é o melhor, só Zimbabue.
O índice do Comitê de Proteção dos Jornalistas surge um dia depois da Freedom House ter emitido um relatório sobre o mesmo assunto e chegado à mesma conclusão. No relatório publicado pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas, Angola é, com efeito, o país pior classificado de toda a lusofonia, ocupando a posição 139ª de um total de 179 países. Já ontem, a Freedom House tinha colocado Angola na sua lista dos países onde não há liberdade de imprensa, afirmando que, apesar de garantias constitucionais da liberdade de expressão, os jornalistas angolanos praticam a autocensura devido a ameaças de despedimentos, detenção e perseguição. A organização disse que em 2012, jornalistas, particularmente aqueles que cobrem manifestações ou casos de corrupção, foram intimidados, alvos de ataques ou detidos por parte das forças de segurança. O governo, diz o documento, tentou também em anos recentes restringir a comunicação eletrónica. Hoje, o Comitê de Proteção dos Jornalistas disse que, na sua lista geral, Cabo Verde e Uganda são os países africanos melhores colocados, ocupando a 30ª posição.
Angola, fala só.
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 Pois este é o Angola Fala Só. Convosco na apresentação hoje está o João Santa Rita e a nossa convidada de hoje é a Luísa Rogério. Ela dirige o Sindicato de Jornalistas Angolano. Luísa, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Olha, Luísa, não sei se...
Sim,
não sei se ouviste um noticiário, dois relatórios, um da Freedom House, outro do Comitê para a Proteção de Jornalistas, que não dão boa nota à Angola no capítulo da liberdade de imprensa. Na prática dizem que isso não existe. Concordas?
Ok, obrigada, Voz América, uma vez mais pela oportunidade para se interagir. Sim, concordo, embora cada um tenha a sua visão. Mas eu não seria tão taxativa nos termos utilizados quer pelo Freedom House, quer pelo CPJ, portanto, Comitê de Proteção de Jornalistas. Porque, na verdade, nós não fizemos um estudo tão exaustivo quanto eles presumem que tenham feito, né?
Uhum.
Que tenham feito inquéritos, tenham feito, enfim, um estudo comparado, um estudo comparativo, para poderem realmente colocar Angola no estado, na posição que colocaram. Mas o resto seria muita coincidência, duas organizações logo colocarem Angola quase na cauda mundial, pelo menos na cauda em relação aos países lusófonos, no que toca à liberdade de imprensa.
Uhum. Pronto, Luísa Rogério, e assim vou abrir os microfones aos nossos ouvintes. E o primeiro ouvinte que temos é o ouvinte Adriano Chitima, na Uila. Ouvinte Adriano, está-me a ouvir? Ouvinte Adriano, está em linha? Ouvinte Adriano, está-me a ouvir? Não, parece que não está, portanto vamos passar a outro ouvinte. Vamos passar ao ouvinte Paulo Lofa, de Benguela. Ouvinte Lofa, está-me a ouvir?
Sim, estão a te ouvir, estão a te ouvir, Angola Fala Só.
Muito obrigado, ouvinte Lofa. Faça favor, tem uma pergunta?
Sim, assim, eu agradeci o programa que me deram da Angola Fala Só. Então, antes de tudo, eu podia falar sobre a situação do sindicato do nosso país.
Faça favor.
O sindicato do nosso país, de acordo que nós vimos, não estão a trabalhar da forma dos países outros, porque o nosso povo, do jeito que estamos a sofrer, os dirigentes que passaram à frente deveriam ver essas coisas. Uhum. Isso é que seria uma opinião. Obrigado.
Ah, pronto, Luísa Rogério, isto não é tanto a ver com jornalismo, mas sobre o sindicalismo. Você é dirigente de um sindicato, como é que você vê isso?
Foi um desabafo do cidadão relativamente à sua visão do país. Eu, na verdade, não iria comentar, porque falou do sindicato de modo geral. A
pois.
Referência foi mais ao país do que ao nosso sindicato, ao sindicato dos jornalistas. Ainda assim, o que eu posso dizer é que o cidadão desabafou na ótica dizendo que o país não está bom, portanto, nada mais a fazer do que respeitar.
Pois.
Aliás, cada um tem... eu acho que o angolano falou, com a patroa que falou, tem motivos para se pronunciar, para se exprimir dessa forma.
Uhum. Pronto, olha, agora parece que temos agora parece que o ouvinte Adriano Chitima na Uila está novamente em linha. Ouvinte Adriano, está-me a ouvir?
Sim, estou. Oh,
ok, obrigado, ouvinte Adriano, por ter esperado. Faça favor, tem uma pergunta?
Sim, tem uma pergunta. Aqui diz assim: todo trabalhador tem direito de reivindicar quando algo não funciona bem. Por que é que quando se adere à greve, o governo ameaça a cadeia aos trabalhadores? Este é o caso que se vive na Uila. A Rádio Nacional não fala nada do que se passa na Uila. Por quê?
Uhum.
Esta é a minha pergunta.
Muito obrigado. Pronto, este ouvinte traz uma pergunta a ver com o jornalismo, que é a cobertura das rádios oficiais, que aliás foi uma das críticas feitas pela Frida Maus no seu relatório, foi o facto da informação a nível nacional estar monopolizada pelos órgãos estatais. Você acha que é verdade isto que o ouvinte Adriano Chitima diz, que a Rádio Nacional não cobre estes acontecimentos?
Sim, aliás, é um fato indesmentível, não precisaríamos de fazer grandes exercícios para realmente confirmarmos isso. O que se passa é que muitas vezes as rádios e os meios de comunicação social públicos, principalmente os públicos, mas não apenas os públicos, passam réplicas, já aconteceu o caricato de meios de comunicação social passarem réplicas de fatos que não noticiaram. Quer dizer, dão sequência a algo que não noticiaram, o que seria, o que é o não jornalismo. O cidadão só está a fazer aceitar uma preocupação que, do ponto de vista, é legítima, até porque nós, o Sindicato dos Jornalistas, já tomamos pública essa posição algumas vezes, e hoje, mesmo por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, voltamos a chamar a atenção para a necessidade de as rádios refletirem, as rádios, mesmo de comunicação social, no geral, refletirem nas suas linhas editoriais o que se passa no país. Não apenas darem a conhecer um certo lado, que seria a agenda oficial, que acontece muitas vezes, mas fazer um jornalismo com base em regras, em ética, em ideologia, e que respeitasse todos os interventores da cena pública, angolana, pública e privada. Né? Tudo aquilo que fosse de interesse público deveria ser noticiado, mas muitas vezes o critério não é esse.
Uhum. Olha, eu agora aproveitava, Luísa, para te fazer uma pergunta sobre esta questão. Portanto, como o Sindicato de Jornalistas Angolanos inclui também jornalistas que trabalham para os órgãos, vá lá, do Estado, não?
Sim, para todos. Aliás, são maioria, portugueses do Estado ainda estão em número maioritário. Não são em número maioritário, mas, no geral, em termos de jornalistas, os órgãos de Estado congregam meio de profissionais.
E isso levanta uma outra questão. Portanto, um dos relatórios, já não me lembro se é o do CPJ ou o da Frida Maus, diz que os jornalistas nesses órgãos, e não só, se sentem intimidados e que praticam a autocensura. Qual é a tua opinião sobre isso?
A minha opinião é que a autocensura é presumida. Nós não temos, temos alguns casos, não muitos, mas temos alguns casos de relatos, de evidentemente não de autocensura, mas de relatos, de denúncias mesmo, de situações que põem em causa, que põem a nu essa realidade vivida nos meios, em alguns meios de comunicação social de Angola, públicos angolanos. Portanto, a questão da autocensura é presumível, porque nós, em diferentes seminários, fóruns, em conversas, mesmo informais e até formais, com jornalistas, fazemos sempre análise, tentamos fazer análise do porquê de certa situação. Vamos ser objetivos. Falou-se há bocadinho da questão dos professores, da greve dos professores na UILA. Os professores, alguns professores, a FEPRO Simprof, Sindicato de Professores, foram detidos, foram julgados e, por acaso, absolvidos. Alguns meios noticiaram a proibição, mas não noticiaram a detenção, nem sequer porque estavam presos. Quer dizer, houve uma omissão total por parte de alguma mídia, parte da mídia pública, nomeadamente. Quer dizer que estamos diante de três cenários possíveis. Ou há censura explícita, ou há excesso de zelo, ou há autocensura, ou os três fatores combinados. Mas o que é claro é que essa situação, é que a realidade denota, reflete, que insinua ou mostra, termo esse, que algo de anormal se passa relativamente à cobertura mediática angolana.
Muito obrigado. Olha, agora temos um ouvinte do Uambo, no centro do país, o ouvinte José Dumbo, no Uambo. O ouvinte José Dumbo está em linha. Tem uma pergunta, um comentário?
Sim, senhora, tenho cá uma pergunta. Embora eu venha a ser, talvez, uma pessoa imprópria, né? E é o seguinte, a pergunta é que eu devia ter feito já semana passada, mas não fui a tempo. A princípio, tenho a agradecer à Voz América, porque nunca tive esta oportunidade que eu estou a ter hoje. A minha pergunta é o seguinte, pela dona Luísa, desculpa lá, que trata-se da bandeira próprio país. Portanto, esta bandeira que eu falo, não é? Eu carrego-me na dúvida. Quer dizer assim, o angolano em si dizem, né, que nós estamos a viver uma paz, tudo bem, mas essa paz eu acho que seria uma paz a pessoa vivendo, não é? Vivendo em questões que pronto, deviam ser mais visíveis. Então, falando de bandeira, esta bandeira que nós estamos a usar cá no nosso país pertence ao MPLA, que é o próprio partido, ou então esta bandeira é mesmo do próprio país? Quer dizer, porque se for do MPLA, significa que então, neste caso, o próprio MPLA tinha que dar a conhecer que a bandeira do país é esta aqui. Mas agora, é que nós, olha, eu, não é? Eu conheço todas as bandeiras dos nossos partidos. Mas a minha confusão só está nesta. A bandeira que o MPLA está a utilizar é a bandeira do país. Se for a bandeira do país, então, onde é que está a bandeira do MPLA?
Pronto, obrigado, José Dumbo. Olha, José Dumbo, eu vou-lhe fazer, sou eu que lhe vou pedir uma coisa. Você tem alguma coisa a perguntar sobre, vá lá, a informação aí no Uambo? Como é que você vê a informação aí no Uambo?
É alusivo mais ou menos o quê? Desculpa.
A Rádio Nacional, a televisão, não sei se você tem aí jornais. Como é que você vê isso? São bons, são maus?
Bem, é o seguinte, para mim são péssimos. São mesmo péssimos, desculpa lá que eu vinha dizer isso, são péssimos porque esta liberdade que eu estou a ter agora, não é, ligar para a Voz América, podia ter sido a mesma liberdade, né, que talvez a pessoa podia ter ligado sempre à Rádio Uambo, dirigindo-se há uma agência assim de jornais, mas epa, infelizmente nós não estamos a viver essa própria liberdade. E não só, eu também sou uma pessoa que não tenho muita paciência em estar a assistir essas televisões, né, que a gente tem, os canais que nós temos aqui, que é o Canal 1, que é o Canal 2, ou mesmo a própria Rádio Nacional, porque tudo o que nos apresentam são coisas positivas. E eu tenho que dizer que o homem em si não transporta só o positivo, transporta o negativo e o positivo. Portanto, nós em Angola temos muita coisa podre, uhum. E que essa coisa podre não apresentam, porque não sei, isto eu acho que isso trata-se da própria democracia que o angolano em si não vive.
Pronto.
Então, é mais ou menos aí onde eu...
Está bem, obrigado José Dumbo. Olha, Luísa Rogério, não houve, vá lá, uma pergunta, mas o ouvinte levanta aqui uma questão interessante que eu também queria levantar contigo, que é a questão da cobertura nacional. Luanda, portanto, tem muitos jornais, privados ou não, pode-se discutir se são pró-governo ou não, mas de qualquer maneira tem muitas fontes de informação. Como é que tu vês a realidade no resto do país?
Totalmente oposta. Costuma dizer-se que o Angola é um país que também em termos de comunicação social a duas velocidades. Por um lado temos Luanda, com todas as suas limitações, pelo menos oferece um vasto universo. O cidadão tem a possibilidade de encontrar alguma informação em certos meios. Uhum. Isso não acontece na maioria das províncias. Há algumas, poucas, que têm um canal de rádio. É a rádio mais popular. Algumas poucas que têm um canal de rádio, mas a grande maioria, e fundamentalmente dos canais públicos de televisão, acho que o privado também chega, a grande parte do país. As rádios não têm rádios comerciais, embora se veja rádios comerciais e comunitárias, nem sequer têm rádios comunitárias ainda. E a informação, a grande informação que circula na maioria das províncias, é aquela informação que vem de Luanda, dos grandes meios de comunicação. Uhum. São os públicos ou aqueles que, não sendo públicos, são privados, mas são de algum modo acessos ao poder. Uhum. Logo, havendo alguma liberdade de imprensa no país, alguma liberdade de imprensa, porque há vários graus, essa, em definitivo, não se reflete no resto do país. Por isso é que não se pode falar de liberdade de imprensa como um todo em Angola, mesmo em termos de pluralismo, que são um dos elementos da avaliação, isso não se faz sentir nas outras províncias. Falávamos de jornais, de rádios e de televisões, portanto, de audiovisuais. Se falarmos de jornais, então, o assunto é quase inexistente, quer dizer, nem sequer existe assunto para discutir, porque a questão resume-se a um redundante não temos. Uhum. Não temos alternativas, não temos diferentes fontes de informação nas diferentes províncias, não temos equilíbrio, não temos um país igual, não temos uma liberdade de imprensa partilhada, ainda que limitada, partilhada por todos os angolanos que estão vindo ao comendo.
Uhum. Ok, portanto, este foi o ouvinte José Dumbo, do Uambo. Agora vamos para Luanda, para a capital, para o ouvinte Francisco Carlos, em Luanda. Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Boa noite a todos.
Boa noite, Francisco Carlos. Obrigado por ter aguardado com paciência. Faça favor, o microfone é seu.
É uma satisfação e é uma grande honra participar do vosso programa, não é? Eu sou Francisco Carlos, vivo no município do Cazenga, na rua Porto Santo. Eu queria dar algumas perguntas para a candidata que está no programa.
Faça favor.
Sim, eu queria perguntar. Por que tiraram a lista B? Ou seja, por que foi retirado a lista B das eleições no Miss Angola? A segunda, eu queria saber o que ela acha da atual Rádio Eclésia.
Uhum. Portanto, essas duas perguntas. Portanto, olha, eu não sei bem o que é isto da lista B da Misa, mas isto, ok, e a Rádio Eclésia.
Eu acho que eu não me competi enquanto jornalista, enquanto líder do sindicato, emitir juízos de valor a respeito de uma rádio, no caso da Rádio Eclésia. A menos que o ouvinte fosse mais objetivo, colocasse uma questão que carecesse de uma resposta também direta e objetiva. Portanto, o que eu acho da Rádio Eclésia é muito básico. A Rádio Eclésia é uma emissora católica. Como sabemos, é uma rádio que se vai dissociando de algum modo, distanciando de algum modo das rádios públicas, privadas, embora seja privada, mas pertencente à Igreja Católica. E há algumas questões que colocam relativamente à Rádio Eclésia, como, por exemplo, a mais frequente, a mais pertinente, e aí seria objetiva, a da extensão do sinal da Rádio Eclésia. Mas, como disse, não colocou uma pergunta direta e objetiva, então prefiro não devagar. Relativamente ao Miss Angola, o Miss Angola é o Instituto de Comunicação Social da África Austral, o MISA. Está baseado, tem a sua sede na Namíbia, e Angola é um dos países que tem essa representação. Portanto, resumindo em duas palavras, o MISA é uma organização, uma associação da classe, que visa avaliar o grau de implementação de liberdade de imprensa e independência dos mídias no país. Portanto, o MISA, durante muito tempo, foi afetado por questões várias, que estiveram na origem da sua inoperância. No sábado passado, nós, membros da classe, membros do MISA, tivemos uma eleição com vista a uma Assembleia Geral, que é com vista a eleição dos novos corpos sujeitos, inicialmente havia duas listas, mas a segunda lista acabou-se de fazer a votação com lista única por candidato da segunda lista preferiu se tirar. Portanto, foi um direito que ele assistiu enquanto concorrente, enquanto cidadão, enquanto jornalista, porque não reunia realmente os requisitos, coincidentemente até o que dizia a função eleitoral, mas o candidato preferiu retirar-se da corrida. Razão pela qual houve apenas houve a eleição com uma lista que elegeu o jornalista Alexandre Solombo como presidente do Conselho de Governadores, como presidente do Miss Angola. Até o órgão está a ser revitalizado, é um grupo novo, jovem, coeso, que representa várias sensibilidades, é um grupo competente. Eu acredito, nós acreditamos nesse grupo. E, pelo menos, as pessoas que acreditam dão um benefício da dúvida, mas eu acredito. E acho que é mais uma voz autorizada que vai fazer valer a voz, passa a redundância, dos jornalistas angolanos, da sociedade angolana do modo geral, relativamente à necessidade de se observar a liberdade de imprensa e a independência dos meios de comunicação social.
Olha, Luísa, eu levantava agora aqui uma questão interessante que talvez tu possas explicar não só a mim, mas aos ouvintes. Não vai haver, vá lá, em certos aspectos, uma duplicação de tarefas entre o MISA e o sindicato?
Aparentemente, sim. Porque o sindicato também não, tem como objeto a fiscalização com as devidas ações da liberdade de imprensa. Uma vez que somos um sindicato de jornalistas, temos uma componente reivindicativa, como todos os jornalistas, mas mexemos com questões como a liberdade de imprensa, que é fundamental, aliás, para nós. Havendo essa duplicação, do meu ponto de vista, foi bem-vinda, porque às vezes o sindicato era como que, fazendo aqui uma analogia, um romance muito conhecido angolano, uma voz de Angola clamando no deserto. Tendo duas ou três, tendo mais vozes a clamar, a chamar a atenção para o que não está bem, mais vozes a serem parceiras do executivo, mais vozes a fazerem parcerias, mais vozes não só a denunciarem, como a indicarem caminhos, a sugerirem saídas para termos uma comunicação social melhor e uma melhor prestação de serviço que vá de encontro às expectativas do público, eu acho que isso é bom.
Tá bem.
De resto, o Sindicato dos Jornalistas é membro institucional do MISA Angola, membro institucional e membro fundador do MISA Angola, quando o MISA existia, então em Angola nós já existíamos. E nós só aderimos ao MISA justamente porque achávamos que era mais uma instituição com credibilidade, esperamos que tenha, e para se juntar aos nossos esforços, aos nossos apelos, de termos um jornalismo mais condigno, de termos uma classe social que possa profissional, e social também, que possa trabalhar com dignidade. O MISA é regional. O MISA é uma instituição regional, funciona a nível da regional da FADEC. Da FADEC, e Angola é um capítulo, pelo menos, do MISA regional.
Pronto, olha, obrigado, Luísa. Agora vamos para a cabinda, o ouvinte Ângelo Capata, creio que é assim que se diz. O ouvinte Ângelo ainda está em linha, não?
Sim, estou.
Olha, muito obrigado por ter aguardado com paciência. Faça favor, tá, o microfone é seu.
Gostaria, antes de mais, agradecer a este magno programa Angola Fala Só, porque esse parece a quarta ou a quinta vez, sou um assíduo ouvinte deste programa. Ver devolver a voz ao cidadão angolano.
Muito obrigado.
Eu gostaria, dentro da minha reflexão, sendo hoje apraz nos falar sobre essa temática de informação, liberdade de expressão e de informação, dizer só que nós aqui no enclave de Cabinda até já não apraz nos estar a acompanhar informações nos órgãos de comunicação pública, porque eu tenho dito que Angola na RNA e na TPA parece um paraíso, parece um mar de rosa. Quem está no exterior e acompanha esses dois órgãos de comunicação social pensa até parece que Angola é melhor que Estados Unidos ou Canadá. Não há diversificação de informação, nem se obedece o princípio do contraditório. E qual é a posição da presidente do Sindicato de Jornalismo consoante a essa matéria? Nós, por exemplo, vamos dar a título de exemplo. Há casos de respeito a direitos humanos aqui em Cabinda. Sabemos que Cabinda é uma terra que anda extremamente militarizada, com mais de 6 mil tropas nas matas do Maiombe, mesmo dizendo que Angola está em paz, mas estão lá a privar as nossas lavras, a impedir as nossas mamães de fazerem as suas lavras. A pessoa não circula bem nas matas do Maiombe, mas os nossos órgãos de informação, seja nacional até PRNA, não informam nada sobre isso, e o Sindicato de Jornalismo não se pronuncia, anda tudo calado, os desrespeitos aos direitos humanos. Temos dois casos que aconteceram aí mesmo na capital de Angola, o desaparecimento de Alves Camulinga e Isaías Kasule. Só a despertar é que comunica, os órgãos de comunicação pública não dizem nada sobre isso, parece estar tudo muito bem. Agora eu fazia uma questão à senhora presidente do sindicato. Será que vocês só existem para reivindicar os direitos do jornalista, ou surgem em defesa de manter a população informada e bem informada e manter o pluralismo de informação?
Muito obrigado.
É uma questão que eu gostaria. E o que é que faz, o que é que o Sindicato de Jornalismo tem feito a nível do Executivo para a expansão dos órgãos de comunicação privada, como a Rádio Despertar, alguns jornais privados? Quer dizer, parece que Luanda resume-se em Angola. Há tanta diversificação de informação em Luanda que os outros cantos do país não existem, e cegam-nos de informação em pleno século XXI. Estamos a refletir hoje uma data importante. O que é que a senhora acha?
Muito obrigado, senhora.
Qual é o rumo da comunicação social em Angola?
Muito obrigado.
A senhora mesmo. Eu até fico com receio de fazer essa questão, porque em Angola também a esses cargos não se atingem só indivíduos que não têm cunho partidário. Ali também ficaria aquela questão de queixar o porco ao javali. Porque normalmente aqui sabemos que até para ser presidente de uma ONG tem que ter cartão do partido. Agora eu fico admirado, também fico impressionado se a presidente do sindicato não
obrigado,
tem
nenhum
vínculo com o regime. Porque às vezes estamos a fazer isso e, afim a cabo, falamos e as palavras...
Obrigado, Ângelo Capata. Pronto, eu tive que o interromper, porque senão não parávamos. A Luísa Rogério levantou aqui alguns problemas, algumas questões que talvez queira abordar, mas eu vou-lhe fazer um pedido. Nós temos aproximadamente minuto e meio antes do topo da hora, portanto eu vou talvez aguardar para você dar a resposta depois do topo da hora, porque eu tenho que dar os novos cumprimentos de onda e fazer também depois um pequeno resumo das notícias outra vez. E depois voltava a si e você respondia. Não sei se concorda.
Concordo, acho preferível.
Portanto, vai-se lembrar deste todas as coisas que ele levantou, não é?
Vou, sim.
Está bem. Pronto, portanto, isto foi o ouvinte Ângelo Capata de Cabinda. Obrigado ao ouvinte Capata, estava a chegar em boas condições. Eu agradeço-lhe ter estado aqui com essas perguntas e essas questões que levantou. E a nossa convidada hoje é a Luísa Rogério e ela vai-lhe responder logo que passarmos, portanto, do topo da hora. E eu vou recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 em onda média e em onda curta em 13.630 e 15.115. No nosso telemóvel pode ir ao m.voaportugues.com. Estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Hoje estamos com Luísa Rogério, do Sindicato de Jornalistas. Antes de continuarmos, o pequeno resumo das notícias. No Paquistão, a polícia disse que o procurador que investigava o assassinato em 2007 da antiga primeira-ministra Benazir Bhutto foi assassinado a tiro em Islamabad. No Bangladesh, o ministro das Finanças disse que o desmoronamento de uma fábrica em que morreram pelo menos 500 pessoas não é um caso muito grave. A oposição de Síria diz que dezenas de pessoas foram massacradas numa aldeia no noroeste do país. E agora para a Huila, onde o tribunal ordenou a libertação de dois professores detidos esta semana. Os professores na Huila estão de greve desde 29 de abril. Teodoro Albano.
O tribunal concluiu não ter havido nenhum elemento criminal que caucionasse a prisão de Paulo Jamba Simão e Albino Daniel. Por isso, o juiz José Monteiro ordenou a libertação dos mesmos. Após a libertação dos seus constituintes, o advogado David Mendes, satisfeito com a decisão, suscitou algumas dúvidas.
É preciso começar a sancionar os polícias que inventam dados.
O secretário provincial de Desemprof na Huila, João Francisco, mostrou-se feliz pela decisão, mas afirmou, por outro lado, que a privação da liberdade dos professores presos sem justa causa devia merecer indemnização.
Há uma questão que aqui não foi levantada, mas seria necessário pensar na indemnização dos colegas que ficaram 48 horas na prisão injustamente e numa altura que um deles faleceu pai. Isso dói-nos.
Manuel de Vitória Pereira, membro nacional do Simprof, apela ao diálogo e ao fim da arrogância do executivo.
Porque a greve não é um objetivo. O que é o objetivo é a solução para os problemas dos professores. Então é saber negociar com os professores. A arrogância, o autoritarismo não leva a nada nestas províncias.
Apesar da libertação dos professores, o Sindicato Provincial da Classe mantém a decisão de sair à rua neste sábado e protestar contra a detenção ilegal dos dois docentes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos continuar agora com Angola Fala Só, portanto, Luísa Rogério. Luísa, tínhamos estado com o ouvinte Ângelo Capata, de Cabinda. Ele tinha levantado a questão do que é que o sindicato faz na questão da monopolização da informação e também algumas perguntas sobre a tua aderência ou não ao partido governamental. Queres responder?
Quero, sim, com certeza. É uma questão... Para começar, o ouvinte fez o seu direito de falar livremente. Aliás, dizia, o lema dizia, o mundo da liberdade de imprensa é falar livre de expressão, né? Dos partidos aos meios de comunicação social, é falar sem medo. Portanto, mais do que falar sem medo, nós achamos, eu acho que o ouvinte fez recurso a um direito que é a liberdade de expressão. Agora, deixe-me esclarecer, eu poderia ser de algum partido, mas por acaso não sou. Queria perguntar qual partido, mas fica subentendido. Até provas em contrário, eu não sou militante de nenhum partido. E acho, embora acho que cada um tenha o direito de militar em partido que quiser militar, desde que, quando digo cada um, estou a referir-me aos jornalistas, desde que não misture as coisas, desde que salvaguarde as devidas distâncias relativamente a, ou para evitar, melhor dito, promiscuidade, um comportamento que possa pôr em causa a sua integridade profissional, a sua integridade também enquanto ser humano. Nós, jornalistas, submetemos a um código de ética e de ontologia. No caso de Angola, nós temos fora a ética e de ontologia no mesmo pacote. Como todo mundo sabe, a ética tem a ver com valores morais e de ontologia com o exercício da profissão. Eu acredito, o sindicato acredita nisso, não estaríamos aqui. Eu também posso perceber que o ouvinte certamente é vítima de uma situação que a maioria dos angolanos vê, que é a falta de informação. Hoje mesmo, dia 3 de maio, por ocasião do dia 3 de maio, dia mundial da liberdade de imprensa, o sindicato tornou público uma declaração de 3 páginas, onde foi refletido algumas das questões que o ouvinte colocou. Tornamos pública essa declaração ontem, aliás, como fazemos todos os anos, há pelo menos 10 anos, fazemos com regularidade. Todos os anos do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, nós emitimos uma declaração sobre o estado da liberdade de imprensa no país. E esses desequilíbrios, a falta de acesso, ou o acesso que devia ser indiscriminado aos meios de comunicação social públicos e que não é, também é refletido na nossa declaração. Eu salvaguardo, aliás, que mais do que falar de ser média, as Nações Unidas, em nome do respeito pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, exige que os governos e as instituições que garantem a liberdade de imprensa, o exercício da liberdade de expressão, façam o seu trabalho, que seja uma realidade segura e palpável, que tudo, do nosso ponto de vista, não é.
Agora, o que o sindicato tem feito? O sindicato faz o que lhe compete. O que o sindicato faz? Meter parceiros, fazer lobby. O sindicato é uma força de pressão, como sabe, mas também é um parceiro das autoridades, das outras associações. E o sindicato tem o poder de agir, tem o poder de influenciar, mas o sindicato, infelizmente, não toma decisões. O sindicato não tem rádios, aliás, não tem meios de comunicação social. A própria lei de imprensa proíbe os sindicatos de terem acesso a meios de comunicação social e nem eu estou aqui a reivindicar isso, como vem a propósito. Mas para encurtar a resposta, isso tem a ver com uma certa desinformação, como eu dizia há bocado, que o ouvinte é alvo, uma falta de informação, talvez não seja o termo correto, falta de informação, porque se realmente tivéssemos órgãos de comunicação social equilibrados, que refletissem o papel e o trabalho de cada instituição, inclusive o sindicato, eu não falo apenas do sindicato, que é o líder para o sindicato jornalista, mas os sindicatos no geral fazem, seguramente teria uma visão diferente. Houve a questão do falei na tadinha, dos nossos colegas do Sintof, que foram a julgamento e absolvidos na UILA, que realmente não teve honras, não teve honras de destaque nos meios de comunicação social públicos. Nós ficamos a saber como. Nós, quando digo nós, a grande maioria dos angolanos, através das redes sociais e dos meios de comunicação social estrangeiros. Portanto, o ouvinte fez um desabafo, eu aceito, tento fazer a nossa parte com erros, nós tentamos fazer a nossa parte com erros de acerto de verdade, mas somos um sindicato, estamos aqui para isso.
Uhum. Olha, Luísa, levantas aí uma questão interessante, as redes sociais. Como é que tu vês o crescimento disso em Angola? Qual é o papel neste momento em Angola?
Olha, é muito grande, é muito influente. Há dois anos, por causa das eleições, nós falávamos nós jornalistas, no encontro, sobre a expansão e a importância das redes sociais. Nós não fazíamos ideia de que as redes sociais iriam crescer dessa forma em Angola. Hoje, qualquer coisa que se queira fazer, sobre algum assunto, qualquer assunto, de interesse público, antes de sair nos meios de comunicação social convencionais, estão nas redes sociais.
Uhum.
Porque as redes sociais não são meios de comunicação tradicionais, mas são, pelo menos, fontes de informação.
Uhum.
E, nesse aspecto, tem tido um papel fundamental para a disseminação da informação, para a partilha de informação, para a partilha de conhecimento e também para o cumprimento de um dos pressupostos da liberdade de imprensa, que é a liberdade de expressão.
Uhum.
Muitas vezes, jornalistas de meios de comunicação social, públicos e privados, que não encontram espaço nos seus órgãos, eles recorrem às redes sociais para fazer um desabafo. Um desabafo que acaba, por vezes, tornando-se manchete em outros jornais, em outros meios de comunicação. Portanto, as redes sociais hoje desempenham um papel fundamental, não se fala de comunicação social, embora não sejam redes sociais, não se possam considerar meios tradicionais, mas desempenham um papel fundamental no que toca à disseminação da informação, do conhecimento, dos factos em Angola.
Obrigado, Luísa Rogério. Temos três ouvintes à espera. Vamos para Benguela, para o ouvinte Jorge Lino. Ouvinte Jorge Lino, está em linha, faça favor. Tem uma pergunta?
Estou em linha. Boa noite a nossa convidada, Luísa, e boa noite também, boa tarde também para a América.
Obrigado.
Ok, tenho aqui três questões a colocar. A primeira é que, por que, que os angolanos não, o angolano não seja o centro da preocupação do governo? No caso, o Camurundi e o Kassue, será que o governo se sente como se fizesse bom trabalho ou se fosse bem como se fosse um bom trabalho?
Uhum.
A segunda, por que, que os filhos angolanos vão morrendo mais nos países vizinhos? Que benefício têm os pais desses filhos e os próprios filhos, sei que a guerra já acabou? E por que, que os angolanos vão servir mais carne de canhões na Líbia, na República Democrática do Congo e em outros países? E a terceira, que é a última. Em 1950, Angola chamava-se província de Portugal. E em 1975, Angola chamava-se Angola e Cuba. Depois da entrada dos chineses, Angola passou a ser chamado Angola, China ou Angola, Cachu. E eu pergunto à nossa convidada, quando é que Angola será chamada Angola dos angolanos só? Muito obrigado. E é tudo, João.
Luísa Rogério, perguntas que não têm pouco a ver com o jornalismo. Não sei se quer comentar alguma coisa.
não teria muitos comentários a fazer, porque as perguntas não têm a ver com jornalistas, não têm a ver com jornalismo e as suas respostas certamente me ultrapassam. Eu até ia fazer um comentário rápido. As pessoas muitas vezes colocam questões que não têm a ver com o tema, justamente por causa dessa avidez de informação, essa avidez de se comunicarem, fazerem passar suas ideias, suas preocupações.
Pois,
eu
isso
também
é...
gostaria de saber, gostaria de ter uma resposta para a pergunta que o ouvinte colocou, para as perguntas que o ouvinte colocou.
Pois, isso é verdade, Luísa. Nós aqui no Angola Fala Só, é uma coisa que notamos constantemente, é que os ouvintes têm, vá lá, angariado uma série de questões que gostariam de abordar e muitas vezes, portanto, vêm aqui e colocam questões que não têm a ver precisamente com o convidado. Às vezes, claro, temos convidados que são mais temas gerais, não é? Mas, de qualquer maneira, tem razão. Esse é um ponto interessante. Vamos outra vez para a cabinda, para o ouvinte António Moanda. Ouvinte Moanda, está em linha. Está-me a ouvir? Ouvinte António Moanda, em cabinda. Ops, parece que caiu. Então vamos para a Willa, para o ouvinte Ernesto Chipa, na Willa. Está-me a ouvir, ouvinte Ernesto?
Sim, estou em linha.
Olhe, faça favor, o microfone é seu.
Muito obrigado. Boa noite, jornalista Luísa Rogério.
Boa noite. Boa noite.
Boa tarde, jornalista Luís Costa Ribas, nos Estados Unidos da América.
É o João Santa Rita, hoje não é o Luís Costa Ribas, mas de qualquer maneira, continua. Continua.
Obrigado. É para dizer que tenho duas questões. A primeira, prende-se com a liberdade de imprensa em que ontem assinalou-se a nível do mundo. Eu agora queria perguntar à senhora jornalista Luísa Rogério, como secretária do Sindicato Nacional de Jornalistas, em função do que acontece aqui na UILA, a questão da greve dos professores em que a comunicação social aparece mais partidarizada do que outra coisa, isto desvirtua sobremaneira a informação. Nós temos que tudo o que acontece não está a passar na íntegra, mas a comunicação social está mais preocupada a dividir os filhos da mesma pátria, a defender o MPLA e o seu governo, defendendo sobremaneira os infratores. Eu agora queria saber da secretária-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, qual é a sua posição sobre essa situação?
Pronto, obrigado, ouvinte. Portanto, ouvinte Ernesto Chipa, desculpa, Luísa Rogério, tínhamos aqui uma má audição deste ouvinte, mas praticamente ele estava-se a queixar, vá lá, da falta de tendenciosismo, para assim dizer, da informação local e a falta de seriedade em cobrir a questão dos professores. Como é que você vê essa questão?
Como disse já antes, com muita preocupação, isso reflete uma realidade que cuida a conclusão, é a seguinte, algo vai mal. Como disse, ou a autocensura, ou a censura, ou o acesso dele, ou os três fatores combinados. De qualquer forma, mesmo havendo autocensura, eu acho que os jornalistas deveriam fazer, nós jornalistas deveríamos fazer um esforço, deveríamos redobrar as nossas ações no sentido de pressionarmos as linhas editoriais dos nossos editores. Porque muitas vezes algumas questões não passam também por excesso de zelo. Eu não sei exatamente o que foi que se passou no meio na UILA, e mesmo em um ano, em relação à greve dos professores, em relação ao assunto dos professores em Doha, mas não é fácil de prender, até porque tem o direito de prender, uma vez que não tem elementos de informação suficientes para fazer uma análise isenta e objetiva, mas só de prender que isso é decorrente de uma ação concertada. Por parte de quem e como exatamente isso se processou, eu não sei. Mas o que é fato é que os órgãos de comunicação social públicos foram omissos em relação a esse caso. Então, essa denúncia que foi feita nas redes sociais, que foi feita também pelo Sindicato dos Jornalistas, não especificando esse caso, mais generalizando um bocadinho, tem que fazer eco junto das autoridades. Nós sempre que falamos com os nossos parceiros, no caso, como chefe da comunicação social, fazemos referência a essas situações.
Luísa...
Sempre que podemos, fazemos referência e também apelamos os jornalistas, uma vez mais,
a fazerem recurso à própria lei de imprensa, que não está devidamente regulamentada, é verdade, mas também nos dá recursos para agirmos. Para agirmos. O artigo 19, por exemplo, tem a ver com o fato de nenhum país ser obrigado a publicar uma matéria contra a sua consciência.
Mas, Luísa, isto levanta tudo uma questão que é interessante. Quer dizer, quando a gente fala de excesso de zelo ou mesmo de autocensura, isto levanta uma questão que está aqui, que pelo menos faz sombra sobre isto. Há medo dos jornalistas, medo, não digo de serem presos, mas medo de serem vítimas de retaliação, de serem despedidos? O que é que tu pensas?
Há uma questão que nós falamos assim, do recorrente, que é o pão dos filhos. É um certo conforto. O jornalista, quando às vezes não toca em certas questões sensíveis, não quer sair, vamos dar a pessoa com esse conforto. Acha muito mais confortável passar ao lado, fingir que essa realidade não acontece. Porque quer agradar quem? Quer agradar ao patrão, no caso, a quem detém a tutela sobre meios de comunicação social. E seria muita coincidência que houvesse preparado um silêncio sobre todos esses assuntos que têm sido omissos. Quer dizer, é a questão de autocensura, existe. Para mim, não tenho dúvidas de que ela existe. Mesmo a nível de sindicato, as pessoas muitas vezes, colegas não se ligam, olha, Luísa, tem uma situação pontual, que é isto, tem aquele problema. Fazemos o quê? Para nós podemos interceder, precisamos que nos faça uma procuração, vamos dizer.
Sim.
E só com uma instalação por escrito, nós não vamos usar, não vamos mandar uma comissão, só com uma instalação por escrito, para termos mais domínio da situação. Simplesmente não acontece, as pessoas não fazem.
Uhum.
Se não, é melhor, é mais confortável, não quero problemas, quero evitar isso.
Exato.
Aliás, quantas vezes não recebo recados explícitos e implícitos nesse sentido?
Pois, está bem. Bem, agora vamos tentar outra vez cabinda, o ouvinte António Moanda. Está-me a ouvir?
Estou em linha.
Olha, faça favor, o microfone é seu.
Eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar a Voz da América e a convidada.
Muito obrigado.
Primeiro, eu gostaria de perguntar à senhora convidada, à senhora Luísa, vários tantos sindicatos que existem em Angola, e Angola tem tantos problemas, problemas de injustiças sociais, problemas de violações de direitos humanos, mas apenas os sindicatos. Nunca dizem nada. Os sindicatos só esperam que os partidos políticos falem. E essa batalha não é só apenas dos partidos políticos. Também os sindicatos têm algum papel fundamental para a situação do nosso país. Nos próximos dias, o que é que o sindicato pensa, como sindicato do órgão jornalístico, pensam seus colegas que tenham sofrido as prisões arbitrárias em função do seu trabalho? Essa é a pergunta que eu tive para poder dar à dona Luísa.
Obrigado, ouvinte António Moanda.
Meus colegas, eu só queria que colegas têm sofrido prisões arbitrárias.
António Moanda? Bem, parece que já...
Não percebi.
Está a referir-se a que colegas concretamente que têm sofrido prisões arbitrárias.
Mas
tenha vossos colegas jornalistas que tenham sido até presos por causa do seu trabalho, a cobertura das manifestações, divulgações dos problemas em que o executivo no poder tem cometido, mas essas pessoas são perseguidas. O que é que tem feito o sindicato de jornalistas em prol dos seus companheiros?
Obrigada pela pergunta. O sindicato de jornalistas só existe porque tem membros. O sindicato é dos seus membros, dos jornalistas membros do sindicato, que pagam as suas cotas, cumprem os seus deveres. Ainda assim, a ação do sindicato não se limita nem se circunscreve aos membros do sindicato. Sempre que há um jornalista preso que eu tenha conhecimento, neste momento não existe nenhum jornalista detido, não existe nenhum jornalista preso. Mas sempre que há algum jornalista nessas condições, sendo ou não membro do sindicato, nós sindicato, deslocamos ao local, acompanhamos a situação e também já providenciamos a assessoria jurídica. Nós não temos, mas por intermédio de patrocínio judiciário. Portanto, diria que nós não temos um gabinete jurídico como tal, não estamos em condições de pagar um advogado ainda. Já tivemos no passado, mas neste momento não estamos, mas nunca nenhum colega nosso foi a tribunal, nunca nenhum colega nosso enfrentou uma situação, mesmo de detenção, sem o apoio e sem a assistência do sindicato. Aliás, se não fosse, não seríamos um sindicato. Também é verdade que as nossas ações todas não são de domínio público e, se calhar, nem seriam necessárias serem de domínio público. O que é recomendável, o que é desejável, é que o sindicato preste atenção aos assistência a um membro seu, a um colega seu, e não apenas jornalista, que viva uma situação menos boa, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de vista laboral. Que é necessário que o sindicato preste essa assistência. Agora, nós não estamos em todos os lugares. Se me puder dar dados atuais de algumas jornalistas, não só em cabine, em qualquer parte da Angola, que tivesse vivido uma situação desse tipo, dessa natureza, por favor, agradecia.
Bem, mas eu tenho a impressão, Luísa Rogério, que o ouvinte em cabine se estava a referir àquelas situações em que houve manifestações e houve jornalistas que foram agredidos e portanto, o que ele queria saber, penso eu, era o que o sindicato tinha feito nessas situações em que esses jornalistas foram agredidos porque estavam a cobrir manifestações.
Nesses casos, o sindicato esteve sempre presente. Talvez, como disse, tenha sido uma falha na comunicação, né? Porque o próprio sindicato, como devo calcular, não tem tido grande respaldo das suas ações no meio da comunicação social. Mas o sindicato fez o que aconteceu todas as vezes, que não foram poucas, que um jornalista foi de algum modo ameaçado. E ameaçado basta ser uma ameaça verbal para ser um assunto do sindicato, desde que o sindicato tenha conhecimento. E normalmente os nossos membros notificam o sindicato, mesmo que não são membros, notificam o sindicato, nós vamos lá. Tornamos as declarações, fazemos intervenções de quem de direito, da polícia, se for o caso, para que se reponha a legalidade relativamente aos nossos membros. Porque direitos lesados, diante de direitos lesados, naturalmente não podemos cruzar os braços. Temos feito a nossa parte.
Obrigado, Luísa Rogério. Vamos agora para Luanda, outra vez para a capital, para o ouvinte Félix Chicango. O ouvinte Félix está em linha, faça favor.
Senhor, estou em linha.
Faça favor, tem uma pergunta?
É, sei que aquilo que a convidada falou, o quê?
Você tem uma pergunta a fazer sobre o jornalismo em Angola ou sobre os órgãos de informação?
Ah, sobre o jornalismo ao nível da Angola, acho que não sei o nível nacional se... A minha opinião, vou dizer que o jornalismo está a trabalhar bem, só que não há democracia no nível nacional, no nível do jornalismo.
Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, ouvinte Félix Chicango de Luanda. Vamos outra vez para Cabinda, para o ouvinte Luís Kelo. Hoje temos muitos ouvintes de Cabinda. Obviamente o jornalismo é algo que interessa lá. Ouvinte Luís está em linha, faça favor.
Muito boa noite.
Boa noite. Faça favor, ouvinte Luís.
Sim, senhor jornalista. Eu não queria mais ou menos falar do jornalismo. Não sei se pode me autorizar ou pode me permitir. Eu queria falar da nossa autodeterminação.
Bem, olha, mas você pode talvez fazer perguntas relacionadas com como é que os meios de informação cobrem isso ou não. Porque hoje estamos assim um pouco diferentes. O assunto é um bocado diferente, não é? Não é sobre Cabinda em si, mas é sobre o jornalismo. Eu gostaria mais que o ouvinte se pudesse falar sobre o jornalismo em Cabinda. Como é que você vê a cobertura aí dos órgãos de informação da situação em Cabinda, por exemplo?
Bom, sobre o jornalismo em Cabinda, posso dizer o seguinte. Não há liberdade da imprensa. Não há liberdade da imprensa.
Vocês têm...
Agora,
diga, faça favor, continue. Continue.
Não, eu queria dizer o seguinte, sobre a nossa autodeterminação. Agora, sou o senhor jornalista, não quero me dar tempo para eu falar sobre a nossa autodeterminação. Agora, para o jornalismo em Cabinda, é isso que eu já disse. Não há liberdade de imprensa. Não existe por completamente. Uhum. A verdade é uma.
Olha, ouvinte Luís Quelo, o que eu vou lhe pedir é o seguinte. Hoje nós não estamos a falar sobre essa questão e eu não quero interrompê-lo de nenhuma maneira, mas você sabe que a nossa convidada é a Luísa Rogério, presidente do Sindicato de Jornalistas Angolanos, e eu posso-lhe já dizer que se você vai fazer perguntas sobre a autodeterminação de Cabinda ou não, ela não lhe vai responder, porque isso não é do fórum dela, não é? De maneira que o que eu lhe pedi era, quando o ouvinte souber que há um convidado, portanto, que possa abordar esse tema, ou um político, às vezes nós temos aqui muitos políticos de diversos partidos, e eles com certeza querem falar sobre Cabinda, eu agradecia que o ouvinte Luís Quelo desse o seu número outra vez e então poderia discutir essa questão com eles. Concorda? Bem, parece que já não está em linha, Luísa Rogério. Desistiu. Não sei, o sindicato tem também representantes de Cabinda? Já agora, faço eu a pergunta.
Tem. Temos um representante em Cabinda.
Uhum.
Que é o José Miguel.
Está bem. Olha...
Isto também é advogado. Temos um secretariado, temos um secretariado em Cabinda.
Está bem.
Algum isso, mas temos.
Olha, nós estamos a chegar ao fim, parece que para já não temos nenhum ouvinte em linha, mas eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta agora. Como é que tu descreverias o vosso relacionamento não só com as autoridades, mas também, vá lá, com os diretores dos órgãos de informação oficiais? Essa relação como é que é? É boa, é má, é tensa? Como é que é?
É boa. No geral é boa. Com o Ministério da Comunicação Social é boa.
Uhum.
Com os diretores dos órgãos de comunicação social é boa também. Com uns melhores do que outros, né? Mas temos, no geral, uma relação cordial e boa. Embora ainda em determinados momentos fique tensa, mas isso é raríssimo. Mesmo quando a tensão, como aconteceu na Rádio Nacional de Angola, por exemplo, quando das negociações por causa da greve, quando da declaração da greve dentro dos sindicatos na Rádio Nacional de Angola, mesmo em momentos como esse, nós conseguimos ter uma relação cordial.
Uhum.
Tensa, mas cordial e boa. Quer dizer que pelo menos a comunicação passa, né? Podemos ter perspectivas diferentes, visões diferentes, até por causa das nossas identidades, que uns são patronato, mas somos sindicato, mas, no geral, há respeito, há cordialidade e a comunicação passa. Sabemos que cada um pensa a respeito do outro e a respeito das situações. Não todas, mas pelo menos sabemos com que estamos a lidar.
Olha, uma última pergunta. Tu achas que neste momento é possível uma expansão dos meios de informação privados, jornais, rádios, televisão mesmo? Achas que isso é possível?
Isso daria onde falar só, mas acho que é possível. Dependendo das vontades políticas, são muitas, é possível. Das vontades de parte da classe, que está lá, não é, é grande, e das vontades políticas. Não se pode falar em expansão dos meios de comunicação públicos, privados, sem incentivo do Estado. Que é, aliás, um dos pressupostos da rede de imprensa e um dos postulados da Declaração de Windhoek, por causa da qual somos aqui com o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A verdade é que até hoje, essa nova lei de imprensa, que foi aprovada a 15 de maio de 2006, não está regulamentada e até hoje não se sabe de quaisquer apoios do Estado aos meios de comunicação social privados. Portanto, o fomento da imprensa privada em Angola passa também por isso. Havendo vontades, havendo um conjunto de fatores que passam pela regulamentação da lei de imprensa e sublinho novamente pela vontade política, é possível sim, porque ainda em junho próximo teremos um novo canal de televisão, quem lida pelo menos nas redes sociais, não sei se é verdade, mas pelo menos teremos um novo, como é possível. Há outros que vão surgindo, ligados a grandes grupos económicos. Então, se é possível esses coexistirem, seguramente também seria possível, também é possível, haver outros meios de comunicação social privados e mais independentes dos poderes públicos, independentes do ponto de vista político, econômico e até religioso.
Pronto, olha, obrigado, Luísa Rogério. Eu quero agradecer à Luísa Rogério esta hora que passou aqui numa sexta-feira, princípio de noite em Luanda. Portanto, muito obrigado, Luísa Rogério, pela tua participação e quero agradecer a todos os ouvintes que nos telefonaram, e foram muitos hoje e muitos de Cabinda também. Eu quero agradecer a todos. Obrigado, Luísa, pela tua participação e boa sorte na profissão e com o sindicato.
Obrigada.